CYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
Das vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu pedi licença para falar aqui do assunto certo.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina Urgente. Apresentação. Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7:01 na maior cidade do Araripe. Hoje é quinta-feira, 5 de dezembro de 2019. Já são decorridos 339 dias do ano. Faltam 26 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Sistema Betson de comunicação no Sertão Central. E vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
E a Controladoria Geral da União, CGU, divulgou na última segunda-feira o relatório de fiscalização no tocante à aplicação de recursos públicos federais do Fundeb, PNAT, PAR, PBF, MAC, PAB em obras e serviços públicos aqui no município de Araripina. O relatório foi emitido com base no trabalho de avaliação realizado no âmbito da fiscalização em entes federativos sexto ciclo, com o objetivo de verificar a regularidade da aplicação de recursos públicos federais executados de forma direta ou descentralizada ao município de Araripina. Na área de desenvolvimento regional, no tocante ao planejamento urbano, os trabalhos tiveram como objetivo avaliar a aplicação dos recursos das obras de pavimentação em paralelepípedos nos contratos de repasse número 845563 do Ministério das Cidades e o de número 847137 do Ministério das Cidades também, firmados com a Caixa Econômica Federal. Os trabalhos de campo foram realizados no município de Araripina no período de 5 a 9 de agosto desse ano. Entre as irregularidades que constam no relatório da CGU, está a realização de pagamentos de despesas com recursos do Fundeb não permitidas pela legislação ou sem comprovação de que foram aplicadas em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino da educação básica pública de competência municipal, totalizando R$ 2.350.455,81. E a ocorrência de sobrepreço, superfaturamento e prejuízo em várias contratações do município, não citando quais. O relatório da CGU aponta ainda a ocorrência de falhas na execução de obras abandonadas e atrasadas e falhas na contratação de serviços pela gestão municipal. Resposta. Em nota enviada ao blog do Roberto nesta quinta-feira em relação à matéria que nós publicamos sobre que CGU aponta sobrepreço e prejuízos na gestão Pimentel, a Prefeitura de Araripina diz que a gestão é eficaz e utiliza recursos com responsabilidade. Confira na íntegra, abre aspas. O relatório da Controladoria Geral da União analisou a aplicação de mais de 225 milhões em recursos federais recebidos pela Prefeitura de Araripina e levantou pontos que devem ser esclarecidos a respeito de pouco mais de 2 milhões, a saber, o pregão eletrônico para a utilização de recursos federais, conforme decreto número 10.024/2019, institui a obrigatoriedade do pregão eletrônico para os entes federativos somente a partir de 3 de fevereiro de 2020, ou seja, no ano que vem, conforme artigo 1 da Instrução Normativa número 206/2019. Com relação à aplicação dos recursos do Fundeb, a Secretaria de Educação de Araripina destina em conformidade com o que foi orientado por uma auditoria da própria CGU em 2017, que alguns servidores poderiam receber seus salários através do Fundeb 40. Esses servidores estão cedidos para a Gerência Regional de Educação, GRE, para o Sindicato de Servidores Públicos de Araripina, CIMA, e Biblioteca Municipal. Para a alegação de falhas na contratação de combustível, é importante ressaltar que todos os postos existentes na cidade, à época, ou estavam sem a documentação necessária ou não manifestaram interesse em participar do certame. Apenas o vencedor apresentou documentação que possibilitou a sua habilitação. De todos os medicamentos fiscalizados nas 22 unidades de saúde, foi encontrada uma irrisória quantidade de medicamentos vencidos, que, conforme o próprio relatório da CGU, já estavam recolhidos e separados para descarte no CAF, não causando nenhum risco à população. Já com relação às obras apontadas no relatório, é necessário esclarecer que, na Escola Wanda Jacó, todos os pagamentos da obra foram feitos na gestão do ex-prefeito Alexandre Reis. A obra na atual gestão foi retomada apenas em setembro de 2019, após a data dessa auditoria feita em agosto desse ano. A obra da ESF, que é a Estratégica de Saúde Familiar da Vila Santa Maria, também foi licitada, contratada e paga na gestão passada. Já a construção da Escola Honorato Jordão, orçada em mais de R$1.200.000, teve o valor apontado no relatório, R$13.000, referente aos custos para a construção do muro da unidade escolar, que não constava no projeto original, e também para a correção de erros da obra iniciada na gestão passada. Outros questionamentos levantados foram devidamente respondidos pela Prefeitura de Araripina, que está sempre à disposição dos órgãos de fiscalização e controle. A Prefeitura também e mantém, né, seu compromisso com a correção ou a correta aplicação dos recursos públicos federais em obras e serviços que ajudam a melhorar a vida das pessoas. A gestão do prefeito Raimundo Pimentel, em menos de 3 anos, já entregou diversas escolas nucleadas, postos de saúde, quadras, reformas e ampliações de escolas, etc. Foram milhões de reais investidos com honestidade, seriedade e zelo pelo erário público. Fecha aspas aí a nota da Prefeitura de Araripina com relação à matéria em que a Controladoria Geral da União, a CGU, apontou aí prejuízos na atual gestão. Agora 7h09. Na maior cidade do Araripe, 7h09. E depois de meses de discussão, o pacote anticrime foi aprovado no plenário da Câmara e agora segue para o Senado. O original apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi desidratado durante a tramitação. Além disso, o grupo de parlamentares que discutiu a matéria incluiu pontos que estavam em outro projeto similar apresentado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Foram aprovados, por exemplo, o aumento de 30 para 40 anos no tempo máximo de cumprimento de pena no país. Passa a valer também uma pena mais dura para homicídios cometidos por arma de fogo de uso restrito. Porém, alguns itens sugeridos por Moro foram retirados. Caso da prisão em segunda instância e do excludente de ilicitude que poderia livrar agentes de segurança de condenações em situação de medo, surpresa ou violenta emoção no enfrentamento a criminosos. Apesar desses cortes, o relator do projeto, Lafayette Andrada, ficou satisfeito com o resultado.
Foi um passo importante que nós demos contra a criminalidade. O espírito do pacote foi todo ele preservado. Nós endurecemos contra a criminalidade, contra os crimes violentos, contra as organizações criminosas. Nós proibimos as saidinhas para crimes hediondos, liberdade condicional para criminosos hediondos. Conseguimos, por fim, acho que um projeto muito bom.
A segunda instância ficou fora do pacote, mas não da pauta do Congresso, né? No Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, marcou para a semana que vem a votação do projeto que altera o Código de Processo Penal, CPP, para adoção dessa regra. A decisão de Tebet foi anunciada após a participação do ministro da Justiça em uma audiência pública sobre o assunto. Sérgio Moro defendeu a aprovação de projetos de lei que restabeleçam a prisão de condenação após segunda a decisão colegiada. E disse que as duas propostas que estão no Congresso, uma lei que altera o Código de Processo Penal e uma proposta de emenda à Constituição, não são excludentes. Para Sérgio Moro, votar os projetos é urgente.
Do ponto de vista da justiça e da segurança pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. Desde a revisão do precedente, há diversos condenados em segunda instância, e eu não me refiro aqui exclusivamente à corrupção, mas pessoas condenadas por crimes graves, inclusive de homicídios, que gera, assim, além da situação de injustiça, uma sensação de impunidade, uma sensação de abandono, uma sensação de insegurança.
A presidente da CCJ, Simone Tebet, decidiu pautar a votação do projeto que altera o Código de Processo Penal depois de receber um manifesto de 43 senadores. Mas a decisão contraria o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que queria esperar a proposta de emenda constitucional da Câmara. Ontem, a comissão na casa, que vai analisar o texto, foi instalada. Segundo o presidente do grupo de trabalho, as audiências públicas para discutir o assunto só começarão no ano que vem. Marcelo Ramos, do PL, destacou que a PEC é a chance para os parlamentares garantirem mais segurança jurídica aos brasileiros.
Eu me preocupo é de quem consegue achar defensável que para prender alguém você não precise ir até o STF, mas que para decidir quem é o campeão brasileiro de 87, Esporte e Flamengo, precisa. Para decidir com quem fica um cachorrinho poodle num diverso litigioso, preciso ir até o STJ. Eu não consigo admitir que alguém concorde que o trânsito em julgado para prisão seja numa instância, para execução civil seja em outra instância, para execução trabalhista seja em outra instância, para execução tributária em outra instância. Isso não tem cabimento.
O relator da matéria na comissão especial será o deputado Fábio Tradi, do PSD. A expectativa é que o parecer sobre o tema seja apresentado em até 11 sessões. 7:13. Na região que mais produz gipsita no Brasil, são 7:13. Informações fiscais. O STF cria barreiras e compartilhamento de dados sigilosos. Cria barreiras a compartilhamento de dados sigilosos. Ministros estabeleceram limites à pauta já aprovada na corte para preservar direitos de investigados. A reportagem é de Natália Passos.
Os ministros aqui do STF decidiram, então, que o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira e de Procedimento Fiscalizatório da Receita Federal com os órgãos de investigação deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais. Os ministros discutiram a tese que foi formulada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele destacou na tese que é constitucional o compartilhamento de relatórios de inteligência financeira da UIFE e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal.
O compartilhamento pela UIFE e pela Receita Federal do Brasil deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
Essa tese, então, ela foi aprovada por maioria, por 10 votos a 1, vencido o ministro Marco Aurélio, que se recusava a fixar uma regra geral. Para ficar claro, então, o STF ele aprovou essa tese que deve ser seguida, ou seja, é válido o compartilhamento de informações da Receita e da UIFE com órgãos de investigação. E essas informações elas devem ser enviadas apenas, então, por comunicações formais, garantindo o sigilo e a apuração de eventuais abusos. A gente lembra que esse caso ele foi tratado em 6 sessões do STF, que foram divididas em 5 dias. Na regra geral, então, os ministros disseram que o envio dos dados deve ser formal, mas não explicitaram se outras comunicações podem ser feitas por meios informais, como, por exemplo, por e-mail.
Agora, 7:15. Aqui em Pernambuco, o projeto de lei sugere mudanças na Previdência Estadual. Alterações provocam insatisfação por parte dos trabalhadores e Estado argumenta que é preciso para a continuidade do atendimento à população. A reportagem é de Fernando Alvarenga.
O projeto de lei do Executivo Estadual que faz alterações no regime de previdência tramita na Assembleia Legislativa. Servidores querem ampliação do debate sobre o PL. O apelo foi feito durante a audiência pública conjunta das Comissões de Justiça, Finanças e Administração Pública, que realizam discussões sobre a proposta. Uma das principais alterações é a limitação das aposentadorias ao teto do regime geral de previdência para os novos servidores ligados ao FUNAPREV, o Fundo de Previdência Complementar criado pelo projeto de lei. Os atuais trabalhadores mantêm um vínculo ao FUNAFIN, sem a limitação ao teto. A alíquota da contribuição aplicada dos servidores sobe de 13,5% para 14%, mínimo permitido a partir da Emenda Constitucional 103. Já a contribuição do poder público vai subir de 27% para 28% para o FUNAFIN, e de 13,5% para 14% para o FUNAPREV. O presidente da Central Única dos Trabalhadores de Pernambuco, Paulo Rocha, não percebe com bons olhos o PL.
Agora, fundamentalmente, o governo dá um passo que retira a remuneração dos servidores e não dá nada em contrapartida. Vamos solicitar que seja apresentado na mesa geral de negociação no dia 13, vamos reunir o Fórum de Servidores Estaduais e aí a gente vai fazer um estudo técnico, não somente político, e apresentar as nossas proposições, e nos resta outra coisa também, a não ser ir para as ruas.
A Secretaria de Administração defende um debate para um outro momento. Segundo a pasta, o projeto é uma adequação imposta pela Emenda Constitucional da Reforma da Previdência, aprovada pelo Congresso em novembro. Por isso, a titular da pasta da Administração Estadual, Marília Lins, pediu aos deputados que o texto seja aprovado sem emendas.
Não haverá redução de salário, e sim um ajuste imediato, sem prejuízo de medidas futuras, de adoção de progressividade, além de outras medidas que devem ser, com justiça, debatidas amplamente com os servidores públicos.
Dirigentes dos sindicatos também criticam a pressa com que o governo do estado encaminhou o projeto à LEP. O líder do governo, deputado Isaltino Nascimento, do PSB, disse que se não tiver adequação do regime de previdência à Constituição Federal, o governo vai ser impedido de receber transferências voluntárias da União, ou assinar convênios e financiamentos com órgãos ou instituições financeiras federais, o que, segundo Isaltino, pode dificultar ainda mais o atendimento à população. Por enquanto, não há um prazo para o projeto de lei ser votado nas comissões. Reportagem, Fernando Alvarenga.
Obrigado, Fernando. Poderiam muito bem não estarem passando por isso, nem os deputados, nem o governo do estado, né? Era só ter apoiado a reforma da Previdência do regime geral, do governo federal. Não apoiaram, ficaram de fora, agora tem que fazerem as suas próprias previdências, né? Tanto os municípios, os vereadores aqui, como também o estado, os deputados têm que botar aí a sua digital aí na reforma da Previdência. Agora 7h19, eu avisei aqui, né? Foi não, Rubão de Azaria?
É sim.
Ah. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, recentemente afirmou que poderia excluir da concessão original da ferrovia transnordestina o trecho que corta Pernambuco, inclusive o município de Araripina. No projeto, o empreendimento ligaria o sertão ao litoral, começando na cidade de Eliseu Martins, no sul do Piauí, seguindo até Salgueiro, aqui no sertão do estado. O deputado federal Gonzaga Patriota, do PSB, pontuou a importância da ferrovia para o estado e ressaltou que as ferrovias não deveriam ter sido extintas no Brasil, principalmente as do Nordeste. Gonzaga Patriota ressaltou também que a possibilidade da retirada da Transnordestina de Pernambuco não pode ser efetivada de maneira nenhuma.
Pode de maneira alguma, eu vi inclusive isso, porque é uma lei, lei 90.040, foi sancionada por Fernando Henrique Cardoso, de um projeto de lei de minha autoria, 1125 de 88. Então, só através de uma lei poderia se tirar essa ferrovia de Pernambuco. Eu fui ferroviário durante mais de 10 anos, acho que nunca deveria ter sido extintas as ferrovias do Brasil, principalmente do Nordeste. Essa é muito importante. O presidente Lula aceitou o meu pedido de começar em Salgueiro, porque começando em Salgueiro, no meio da estrada, como diz, saiu o ramal de Pecém, no Ceará, o ramal de Suape, em Pernambuco, o de Pecém já está no Ceará, acima de Brejo Santo, o de Suape parou em Arco Verde por uns probleminhas técnicos e saiu para Eliseu Martins, no Piauí, que já está no Piauí. Eu estou com um projeto de lei para fazer também um ramal de Parnamirim, Petrolina, e o Porto de Alagoinhas na Bahia. Isso é um novo. Esse pode até não ser feito. Este que já começou não pode ser alterado. Eu acho até que essa parte do Ceará seja completada, porque o de Pernambuco teve um problema, uma igreja, algumas coisas lá na região de Custódia e Arco Verde. Pode demorar um pouco, mas que será feito, obviamente, porque é lei. Ele não pode alterar através de vontade própria.
Ainda de acordo com o deputado Gonzaga Patriota, a obra deve continuar sendo tocada pelo governo federal.
Olá, Roberto.
As informações que eu tive aqui no Ministério da Infraestrutura e que já vemos conversando com o pessoal também que trabalha comigo nessa obra já há muito tempo, já onde já foram investidos alguns bilhões de reais, era exatamente isso. Mas essa Transnordeste, ela só não andou até agora porque teve aquela parceria, entre aspas, que não foi resolvida daqueles tempos, que não andou, fica se falando agora também isso aí, mas eu acredito que com o retorno da melhoria que está acontecendo na economia brasileira, seja a união mesmo para fazer. Terceiro, não vai entrar aí só quer depois de pronto para privatizar, e eu acho que não é por aí não. Eu estou escutando isso, mas acho que só a união mesmo pode fazer.
Agora 7h22. Nas fronteiras do Piauí, Ceará e Pernambuco, 7h22. E livro sobre o legado político do ex-deputado Oswaldo Coelho será lançado hoje em Petrolina. A reportagem chega agora com Eudo Brito. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Trabalhando para um sertão bem informado. O livro Perfil Parlamentar de Oswaldo Coelho será lançado hoje, quinta-feira, dia 5, em Petrolina, no sertão de Pernambuco. A obra apresenta o legado político do ex-parlamentar em 391 páginas. O lançamento será realizado a partir das 19 horas no Solar 840, localizado na rua José Rabelo Padilha, número 840, Petrolina Antiga, Centro. A obra poderá ser adquirida com a doação de um brinquedo novo. O historiador e autor do livro, Ricardo José Rodrigues, irá autografar os exemplares no evento. O registro é uma homenagem da Câmara Federal ao ex-parlamentar que morreu em novembro de 2015. O livro já foi lançado em Recife e Brasília. Durante 4 décadas, Oswaldo Coelho dedicou-se a defender as demandas do Nordeste, em especial do Sertão, na Câmara com ações voltadas para a irrigação, desenvolvimento sustentável e a educação da região. Ele também implementou o projeto da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. O ex-deputado também conseguiu aprovar a emenda para destinar 50% das verbas federais para a educação, focando no ensino básico. Foi essa emenda a precursora do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, Fundeb. Da redação da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripina Urgente, com o doutor Roberto Gonçalves.
Obrigado, Eldo. E a educação básica realmente é importante, porque não adianta você chegar numa universidade sem saber nem ler, né, Rubão?
Sim.
Tem caba que não sabe nem quanto é 2 + 2. Não é não? Tô mentindo? Na universidade. Agora 7h24. E a Prefeitura de Araripina decreta recesso nas repartições públicas do município para as festas de Natal e Ano Novo. Robson Moreno.
Olá, Roberto, muito bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no programa Araripina Urgente através da rádio Arari FM nesta super manhã de quinta. O prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, publicou decreto no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco desta terça-feira, dia 3, instituindo assim recesso nas repartições públicas municipais para as festas de Natal e Ano Novo. Servidores terão mais tempo livre no período de 23 a 31 de dezembro de 2019 e no dia 1º de 2020. A BNES exclui funcionários de órgãos que desempenham funções em regime de escala ou cujo funcionamento seja imprescindível à população. Abre aspas. Os agentes públicos que compõem os departamentos administrativos, financeiros, Secretaria de Finanças, Secretaria Executiva de Arrecadação e Fiscalização e departamentos de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Araripina, por meio de suas secretarias municipais ordenadoras de despesas, devem se revezar no período comemorativo estabelecido neste decreto. Determina o prefeito no documento. Robson Moreno para o programa Araripina Urgente, aqui na Rádio Arari FM com Roberto Gonçalves.
Obrigado, Robson. É o homem das tardes do Araripe. É, líder em audiência, 7h26. E queimadas foram registradas próximo à rodoviária de Araripina nessa quarta-feira. Mesmo depois de várias denúncias, mais um foco de incêndio foi registrado na tarde de ontem próximo ao terminal rodoviário de Araripina. De acordo com o taxista Lenício Araújo, que trabalha no local, o corpo de bombeiro foi acionado, foi ocupado mais uma vez para ficar apagando fogo de caba sem vergonha.
Colocaram fogo aqui nos arredores do terminal rodoviário, novamente deslocou-se a guarnição do corpo de bombeiro para tentar apagar, conter o fogo, que tinha muita fumaça e estava prejudicando o pessoal do bairro universitário. Mais uma vez, uma pessoa mau caráter colocou fogo nos arredores da rodoviária e está aí, dando trabalho novamente ao corpo de bombeiro para apagar o fogo.
Rapaz, se eu soubesse quem é esse cabo, eu só não botasse mimoso nele, eu cego. 7h27. Talvez ele gostasse, né, Ubão? Aí pronto. E o Ministério Público do Trabalho realizou nessa quarta-feira mais uma força-tarefa aqui no Polo Gesseiro do Araripe. Ontem, logo cedo, ouvintes do programa Araripino Gente, aqui na Arari, passavam mensagens falando o que estava acontecendo. Teve um ouvinte que disse, eu li aqui no ar, que tinha aí pelo menos 3 viaturas da Polícia Rodoviária Federal, 1 helicóptero, estava sobrevoando aqui aquela área ali da fábrica de Tião do Gesso e tudo mais. É claro que ontem eu não citei o nome do empresário, só depois, né, de tudo comprovado. Entramos em contato com a sede da Polícia Federal de Salgueiro, que confirmou o andamento da operação. No entanto, foi repassada a informação que o delegado responsável pelo caso e também os órgãos que estavam aqui na fiscalização só falariam sobre o assunto no final da tarde ou na noite de ontem. Até agora não recebemos nenhuma informação. Entramos em contato com o empresário Tião do Gesso, aliás, ele entrou em contato conosco, se pronunciou sobre o assunto ainda na tarde de ontem.
Roberto, Tião, boa tarde. Meu irmão, só para deixar tu ciente da questão, parece que tu fez uma matéria em relação a essa fiscalação IBAMA e Ministério Público do Emprego hoje. Veja, essa fiscalização direcionada ao setor mineração, às empresas de mineração, não é direcionada à empresa de Tião, não foi denúncia. A empresa, inclusive, nem multado nós fomos, nossa empresa, tá? Então é uma situação que eu já recebi mais de 30, como os outros empresários recebem. Roberto tem uma fábrica de gesso, sua mineração vai receber 2 vezes por ano. O DNPM, o Exército, ou que seja, dessa vez foi o Ministério do Emprego. Acho importante vir com as polícias, que seja civil ou militar ou federal, sempre vem, ou rodoviária federal, sempre vem com eles. Questão de segurança das instituições, né, esses órgãos. Eu acho que contra essa violência que já vai no Pará, não sei, de matarem, né, fiscal do IBAMA, não sei, esse tipo de coisa. Eu sei que, enfim, eles vêm sempre com a polícia. É uma fiscalização que o modelo é essa, sempre vem com a polícia e vem para várias minas e vem para várias fábricas de gesso. Vem para a fábrica de Roberto, para a fábrica de Tião, para a fábrica de João, de Pedro e de José. Aí eu registrando que nem multado nós fomos. Nem multado nós fomos. Eles vêm de forma orientativa, de forma educativa, colocam alguns, né, algumas mudanças, algumas normas, algumas sugestões e dão ali o tempo para as empresas se adequarem. Então, natural, muito natural, tá? Tem aí uns 10 órgãos que fazem isso, ó. Para tu ter ideia, nós temos Polícia Civil, Bombeiro, a própria Prefeitura, Alvará, Fazenda Federal, Fazenda Estadual, Exército, IBAMA, CPAH, CREA. São 12 no final, 12, 11, 12 órgãos que fiscalizam essa cadeia produtiva de mineração. Tá, como a PA também fiscaliza mandiocultura e outros setores, comércio e tudo. Enfim, mas não há nada a ver com política, nada a ver com denúncia, nada a ver com multa. É uma fiscalização no intuito de ajudar a melhorar os ambientes, o ambiente de trabalho, o ambiente de consumo de lenha, de consumo de explosivos, de regular, né? Trazer mais salubridade para o funcionário, mais segurança, tirar os riscos que existem iminentes de acidente de trabalho. Então são relações que são periódicas, vem duas, três vezes por ano, e que são positivas para os dois setores, tanto para os funcionários como para os empresários, tá?
7h29. E Araripina vivenciou ontem a sexta noite da novena de Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ontem os noiteiros foram a Pastoral da Criança, Escola Bíblica, Prefeitura de Araripina. O prefeito Raimundo Pimentel, inclusive, passou a mensagem, né, para os devotos que estavam presentes. Ontem eram milhares, né, tinha mais de 4 mil pessoas ontem na Praça da Igreja Matriz. Inclusive nós participamos a pedido do padre José Nilton, né, fizemos parte ontem da programação, na locução. Ontem também foi a noite da Câmara de Vereadores, o presidente Avilás Mateus e os demais vereadores estiveram presentes, serviços públicos municipais, estaduais e federais, Conselho Tutelar e a AEDA, que é a Autarquia Educacional do Araripe. Os convidados ontem foram o Setor 7, Bela Vista, Vila Santa Maria, Sítio Santa Rosa, Sítio Tamboril, Sítio Lagoinha 1 e 2, Sítio Torre Grande, na Sagrada Família. A paróquia convidada foi a São Cristóvão de Marcolândia, no vizinho estado aqui do Piauí. Príncipe e Princesa, Escolas Nossa Senhora da Conceição, José Neri. As escolas convidadas, Nossa Senhora da Conceição, José Neri, Escola Luiz Gonzaga Duarte, Ceru, a AEDA, né? Fafopa, Faciaga e Facisa. As ruas convidadas ontem, Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, Rua Sargento Orlando 1, Rua Marcelino Nascimento e Rua Antônio Braz Sobrinho. A banda marcial convidada foi a banda do Ceru. E o pregador foi o padre José Pio Feitosa, de Marcolândia, no Piauí. O show artístico ficou aí a cargo de Rafael Naelson, ex-desejo de menina. Logo mais, ainda no programa de hoje, nós vamos passar aí, padre José Nilton também vai entrar em contato conosco para passar a programação da sétima noite que acontece hoje, quinta-feira. Agora 7h31 em Pernambuco, na maior cidade do Araripe, 7h31 futebol. E ontem teve mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense bateu o Santos por 1-0. O Ceará perdeu em casa para o Corinthians e se complicou. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 2-0. A Chapecoense goleou o CSA, que está praticamente rebaixado. Aí morreram os dois abraçados. Chapecoense 3, CSA de Alagoas 0. Fluminense empatou com Fortaleza em 0-0. São Paulo venceu o Internacional por 2-1. Na área policial, daqui a pouco, Fredson Paiva, o repórter do Rota 903, chega com as informações das últimas 24 horas. Daqui a pouco nós temos agendado aqui uma entrevista com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Schumbach, né? Toda vez eu me imprenso com esse nome aqui, mas dá certo. E também com o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico, ADDPE, Roberto Abreu Lima, né? Muito bem. Já estão aqui nos estúdios da Rádio Arari FM e a gente conversa com eles daqui a pouquinho. Eles estão aqui desde ontem em Araripina, vão passar hoje todo dia também visitando, principalmente eles vão hoje ao Sebrae, né? Vão se encontrar aí com empresários do setor de calcinação e de mineração aqui do Polo Gesseiro de Araripina. Ontem eles passaram pelas cooperativas apícolas, passaram também pelas casas de farinha, se encontraram com os associados e por aí vai. Daqui a pouco então eu converso com os nossos convidados. Agora 7h33, vamos ao intervalo, já estaremos de volta. Aqui na Arari vamos para o comercial. Sistema Betson de Comunicação em Parnamirim, Granito, Morelândia, Verdejante e Terra Nova, na 104,9 FM, vai para o apoio cultural.
O melhor som. Estamos apresentando Araripina, o Junte.
O oferecimento do Araripina, o Gente. É do Grupo Ferreira Souza, 16 anos, integrando clientes e empresas líderes do mercado. Grupo Ferreira Souza chegando em Araripina com a central de inteligência da Cab Motors. E o Grupo Ferreira Souza fez a doação aí de um Jeep 4x4 para o Festival de Prêmios em prol do projeto da Casa de Acolhimento de Araripina, que acontece dia 25 em frente à Praça da Igreja Matriz. Araripino, gente, também é um oferecimento do Armazém Paraíba. O Natal do Paraíba já começou.
Ofertas especiais de Natal Paraíba. Ventilador Arno, 40 centímetros, 3 em 1. Mesa, parede ou coluna, a partir de 28,10 mensais. Forno elétrico Black & Decker, 50 litros, a partir de 37,50 mensais. Fogão Cooktop Tatiaia, 4 bocas, a partir de 37,50 mensais. Smart TV Panasonic, 40 polegadas, Bluetooth, HDMI, a partir de 137,70 mensais.
Natal Paraíba. Felicidade em qualquer lugar.
Arari FM, há 29 anos. Líder absoluta em audiência no sertão pernambucano. Traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, dia 7 de dezembro, às 8 horas da manhã, é segurança alimentar. O consumo e o direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. As políticas e os modelos de produção. Debate geral deste sábado, falando sobre segurança alimentar, com a nutricionista do Hospital Santa Maria, doutora Gabriela Alencar, o chefe da Vigilância Sanitária de Araripina, Everaldo Paixão, o engenheiro agrônomo Mário Reis. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Natal é muito sobre dar e receber amor. Por exemplo, se você der um kit Lily pra sua mãe, vai receber aquele carinho gostoso. Se der um kit Malbec pro seu pai, um montão de beijos. Mas se der um Botica 214 pra você mesma, aí você vai receber aquele sentimento bom por ter ajudado alguém.
A cada kit de Natal ou Eau de Parfum Botica 214 vendido, o Boticário vai doar um valor para instituições. Conheça as mais de 80 opções de presentes do Boticário. Ação válida até 25 de dezembro de 2019. Acesse boticario.com.br/natal.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
O Piapão, a gente nunca esquece, o Piapão tá sempre em primeiro lugar. Óticas Ribelline, não dá pra comparar. As Óticas Ribelline, a gente já conhece. Óticas Ribelline, porque você merece. Excelência, qualidade e melhor preço da cidade. Só as Óticas Ribelline oferece.
As Óticas Ribelline tem conforto, qualidade, confiabilidade e segurança.
Óticas Ribelline.
Araripel, sua Volkswagen do Araripe. Sensacional promoção de dezembro. Novo Gol 1.0 modelo 2020 por R$ 38.990. Isso mesmo, R$ 38.990. Preço exclusivo para veículos financiados pelo Banco Volkswagen. Toda a linha do Polo, Virtus e T-Cross com taxa zero. Preços imbatíveis para produtor rural, CNPJ, frotista e taxista. T-Cross para PCD por R$ 57.630. Não compre seu carro sem antes consultar as promoções da Ararivel. Ano novo de carro novo. Ararivel, Araripina 3873-3299 e 99128-2797.
Você que fez consórcio da Aliança Motos vai embarcar nessa emoção e concorrer a 15 Pop 110i e 3 viagens de cruzeiro com direito a acompanhante e tudo pago. Para concorrer é fácil e é grátis. Garanta cupons no pagamento da sua parcela, oferta do lance, reativação do seu consórcio cancelado e no recebimento da sua moto contemplada. E se você ainda não fez o seu consórcio, faça já e embarque também nessa emoção com a Aliança Motos. Consulte o regulamento e participe.
Como anda seu coração?
Dê sentido à vida.
A especialista em cardiologia, doutora Sami Simeão, vai te dizer. Com ela, você realiza consulta cardiológica, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, pré-operatório, mapa e MRPA. A doutora Sami Simeão atende na Cardiodonto, Rua Vereador José Barreto Alencar, 533, Araripina. Telefone 87-3873-4000. 4050 e 99818-4922. Doutora Sami Simeão. Instagram, @cardiodontoAraripina.
Em Araripina, conheça a loja MedMais e veja a variedade de produtos. Na MedMais, você encontra fraldas geriátricas, fraldas infantis, cadeiras de banho, cadeiras de roda, uma variedade de sondas, jalecos, sapatos profissionais, produtos hospitalares, odontológicos, ortopédicos, descartáveis, com os melhores preços da região. A loja MedMais Produtos Hospitalares está localizada na Avenida Vereador José Barreto de Alencar, 285 Centro, Araripina, em frente à Panificadora São José. Fone WhatsApp 87 99194-3547. MedMais, do Grupo Lazac, a primeira loja de produtos hospitalares de Araripina para toda a região do Araripina.
Cícero Inácio, alergia e imunologia clínica e dermatologia. Membro da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e da International Academy of Cosmetic Dermatology e mestrando em ciências. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico. Alergias respiratórias, cutâneas, alimentares, insetos, medicamentos, doenças autoimunes e imunodeficiências. Realizando testes alérgicos e tratamento com vacinas antialérgicas. Diagnóstico de tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, rejuvenescimento e estética avançada. Cirurgias, vitiligo, melasma, micoses.
Dr. Cícero Inácio atende terças à tarde e quartas pela manhã na Casa de Saúde São José. Você agenda sua consulta pelo telefone 3873-1233 e na Unclin pelo telefone 3873-2238. Alô, mamãe de Araripina e região, tá precisando comprar seu enxoval? A Yuri Baby espera por você com os melhores kits, roupinhas e acessórios e móveis da atualidade. A Yuri Baby dispõe também de roupas e calçados infantis, infanto, juvenil, masculino e feminino, roupas para batizados e casamentos e muito mais. Yuri Baby, a loja do seu bebê, em Araripina, na rua Coronel Antônio Modesto, 69, centro da cidade, telefone 3873-2265. E Yuri Baby, lá o irmão Medeiros não tem medo de vender fiado e nem barato. Olha, já está funcionando o restaurante Sabor Tradicional, servindo café da manhã, almoço com self-service, prato executivo a R$12 e ainda galinha capoeira e buchada por encomenda. À noite funcionando como um delicioso barzinho. Restaurante Sabor Tradicional, Praça de Doutor Pedro, bem no centro da cidade, aberto de segunda a sábado e aos domingos até às 15 horas. Atenção para essa promoção da Tony Máquinas. Areia grossa a partir de um metro, apenas R$50. Areia fina, também a partir de um metro cúbico, R$40. Brita, R$100. E atenção, a partir de 6 metros, o desconto é maior ainda desse Tony Máquinas. BR-316, vizinho a Yamaha. Sertão Metais, agora você encontra portas e janelas de ferro e alumínio com qualidade e preço justo. Sertão Metais, vai construir ou reformar? Vá visitar Sertão Metais, ferro, aço, inox, rodas e pneus para caminhões, bombas e motores, equipamentos para postos de combustíveis. Sertão Metais, Avenida Florentino Alves Batista, em frente ao posto Trevo, telefone 3873-4609. Atenção, papai e mamãe! Sabe aquele espaço que você sempre sonhou que tivesse em Araripina para a diversão de seus pequenos? Pois é, chegou! Play Kids Araripina, um espaço 100% voltado para o entretenimento infantil. Vários brinquedos, área baby, recreação, fraldários, jogos educativos, área gourmet infantil, lanchonete e ainda um salão de eventos climatizado para comemorações festivas. Vá conhecer o mundo mágico da Play Kids Araripina, aberto de quinta a domingo a partir das 15 horas e disponível para locação todos os dias da semana. A Play Kids fica ao lado do restaurante Portal da Cidade. E atenção para essa boa notícia: a Casa Aliança Móveis e Eletrodomésticos antecipou a sua promoção anual para você renovar sua casa. É a Black Friday Casa Aliança. A partir de agora, toda a loja está em promoção. São descontos imperdíveis, nunca vistos antes. Portanto, cliente amigo, não perca essa oportunidade de comprar móveis e elétricos com grandes descontos. A Casa Aliança vai renovar todo o seu estoque para o próximo ano. E lá não vai ter esse negócio de ser até o final do mês, não, meu filho. É a até acabar o estoque. A ordem é não perder a venda. Você encontra refrigeradores, freezer, gela, água de mesa e coluna, ventiladores, mesa e coluna, fogões de 4 e 6 bocas, TVs de todos os tamanhos. Casa Aliança Móveis e Eletros, há mais de 40 anos servindo a região. Lojas em Araripina, Parnamirim, Salgueirinho, Penaforte, no Ceará. E atenção, a loja de Araripina está agora funcionando em novo endereço. Ficou mais ampla e moderna. Ali na rua Joaquim Alexandre Arraes, número 86, no centro da cidade, onde era a antiga lotérica, ao lado da Agência do Trabalho. Vá lá e faça uma visita.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Araripina.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, 90,3. 29 anos na liderança, estamos também no sistema Betson de comunicação no Sertão Central. Na cidade de Parnamirim, Granito, Moreirândia, Verdejante, em Terra Nova, na Terra Nova FM 104,9. Ainda estamos na primavera, a estação muda para o verão no dia 21 de dezembro. A fase da lua é crescente, mudou ontem de nova para crescente. Nesse momento, os termômetros marcam 24 graus em Araripina, 25 graus, umidade relativa do ar caindo, 57%, pode chegar a 30% logo mais à tarde. Então, vamos se hidratar, né? Vamos beber água, meu povo. Apesar de que a água está meio difícil aqui na Compesa. Por falar em Compesa, a Compesa já tem aqui várias pessoas perguntando sobre abastecimento. A programação hoje, a Compesa está informando, vai continuar abastecimento no bairro Cavalete 1 e 2, nos bairros Cavalete 1 e 2, nas vilas Bringel, Mendes e Conceição, e loteamentos Expedita, Raiz, Pinheiro e Dona Corina. No Alto da Boa Vista, que é a parte alta da cidade, será o residencial Nossa Senhora do Carmo, e quando concluir, aí vai pro meu bairro, lá pro bairro Nova Roma. Hoje tem água aí no Nova Roma, de hoje para amanhã, se Deus quiser. Tá diminuindo aí, né, Sandra? Graças a Deus aí o intervalo aí do abastecimento. No mês passado, foram 3 semanas, né, sem água nas torneiras. Dessa vez tá caindo para 15, vamos ver se controla esse negócio aí. Quem perguntou aí sobre o bairro universitário, Dona Heronildes, a Sandra está respondendo aqui para sábado. Sábado tem água aí no bairro universitário aqui de Araripina.
Araripina Urgente. Araripina Urgente. Aqui na Arari FM.
Agora são 7 horas e 48 minutos em Pernambuco, 7h48 na maior cidade do Araripe. E estou visitando aqui o nosso município, a região do Araripe, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chuamba, e o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ADDPE, o senhor Roberto Abreu Lima, que inclusive esteve aqui conosco na visita do governador Paulo Câmara, ainda esse ano, né, no programa Todos por Pernambuco. Vamos cumprimentar os nossos convidados, os nossos entrevistados dessa manhã. Quero inicialmente cumprimentar aí o Bruno Chuamba, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de Pernambuco. Bruno, seja bem-vindo, bom dia.
Muito bom dia, Roberto. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Arari. É um prazer estar aqui com vocês.
Senhor presidente da ADDPE, Roberto Abreu Lima, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Roberto, a você e seus ouvintes.
Bom, vocês estão aqui desde ontem, já visitaram aí a cooperativa Apícola, Riacho Fundo, lá em Gigelim, já também conversaram aí com o pessoal da cooperativa dos mandiocultores. E qual é a avaliação que os senhores já fazem, principalmente o Chuamba, né, sobre essa visita aqui à nossa região?
Bem, Roberto, a gente recebeu essa missão do governador Paulo Câmara de estar promovendo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pensando no desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco, né? E a gente tem feito isso com muito diálogo, com muita conversa com os setores produtivos. Então é por isso que a gente, desde o início do ano, a gente estabeleceu como meta o que a gente tem chamado de missão de desenvolvimento. Então nós visitamos todas as regiões do estado para conversar com os produtores, para conversar com os empresários, para conversar com os trabalhadores, para a gente entender cada cadeia econômica de cada região do Estado e a gente poder ver de que forma o Estado pode estar presente, de que forma a gente pode estar ajudando, articulando, melhorando o ambiente de negócios, atraindo investimentos, criando oportunidades, abrindo novos mercados. E é isso que a gente veio fazer aqui, né? A gente veio conversar com quem produz, tive a oportunidade de conhecer um pouco da cadeia produtiva da mandioca, da cadeia do gesso, com o pessoal da apicultura também. Hoje vamos ter mais reuniões. A nossa missão é exatamente estar conversando e construindo, através do diálogo, essas oportunidades que a gente está precisando para poder ativar a economia do Estado e dar nossa contribuição na economia do país.
Agora, Roberto, vocês conversaram aí com o pessoal da cooperativa apícola, né? Já existe aí já até a previsão de exportação do nosso mel, né?
É verdade, é verdade. Essa cooperativa está muito organizada. Já fazem 10 anos que ela tem apoio do SEBRAE e da ADDP. Eles estão conseguindo hoje, entre hoje e amanhã, estão obtendo o selo da Adagro, que é o selo que permite com que o mel possa ser vendido em todas as regiões do Estado, todos os municípios, e eles vão buscar o Serviço de Inspeção Federal, que é o selo que permite eles a exportar. E a DDP vai estar junto com eles, apoiando os projetos, as modernizações que são necessárias, as adequações que são necessárias. Eles estão agregando mais associados, aumentando a produção.
São cerca de 90, né?
Exatamente. E eles estão muito animados e a DDP vai estar junto com eles nesse processo para buscar também a exportação.
Agora há pouco até perguntei em off ao senhor sobre a questão da produção, né? Porque a gente está passando aí o período de seca, né? Vai começar a chuva agora. E para minha surpresa, a produção está boa, né?
Sem dúvida. Eles têm tido apoio de assistências técnicas, inclusive financiadas por entidades como o SEBRAE, e eles têm conseguido produtividades muito acima da média nacional. Na época de florada, na época em que conseguem ter mais chuva, a produtividade chega a quase 90 quilos por apiário por ano. E a média nacional é 16 quilos, então é uma média muito superior à média nacional. Então é de se louvar o esforço, a dedicação e o resultado do trabalho deles lá naquela região.
Agora, Bruno, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui de Pernambuco, outro setor aqui forte na região é justamente o setor da mandioca, da mandiocultura, né? Os senhores também se reuniram aí com a Cooperama, que é a cooperativa dos mandiocultores aqui da região do Araripe. Qual é a análise que o senhor faz? Estão também animados?
Uma cadeia produtiva muito importante, né, que gera muita oportunidade de renda e emprego para uma série de pessoas aqui da região, e que a gente precisa, de fato, dar uma atenção e ver de que forma a gente pode estar dando um apoio a toda essa cadeia produtiva. Aliás, no estado inteiro a gente identifica muitos arranjos produtivos locais onde, quando a gente consegue montar uma política e criar um apoio, seja de capacitação, seja na cultura do associativismo, do cooperativismo, quando a gente consegue juntar forças, a gente consegue montar projetos e políticas de apoio a esses arranjos produtivos. Por isso que a gente criou, através da agência da DDPE, um programa chamado Força Local. Então, o programa Força Local, o Estado vai investir 20 milhões de reais nesses 4 anos para receber projetos de apoio, de capacitação, de equipamento, de maquinário, para dar apoio a essas entidades, essas cooperativas que precisam tanto de apoio do Estado, né? Então, nós já fizemos 2 chamadas esse ano e vamos fazer uma nova chamada a partir de março do ano que vem, provavelmente mais 2 milhões de reais, onde a gente está conversando para pegar, mostrar a eles como é que eles preparam projetos de equipamentos, de maquinário, de capacitação, e a gente pode estar aportando esses recursos para dar suporte a toda essa cadeia aqui. É uma cadeia, uma atividade econômica muito importante, e a gente com certeza vai dar atenção para ver de que forma a gente pode estar apoiando e melhorando o ambiente de negócio deles.
Teve duas questões. A gente fez um debate aqui recentemente sobre a mandiocultura, né? Tem duas questões que me chamou a atenção. A questão, primeiro, do preço, e a outra com relação à fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Eles tocaram também nesse assunto com vocês?
Sim. A gente, quando estuda uma cadeia, a gente estuda todos os fatores, né? Então, você tem a questão das sazonalidades de estoque, preço. Você tem que pensar desde das culturas que estão sendo plantadas, a diversidade, de que forma a gente pode dar apoio com tecnologia e com apoio através do IPA para estar desenvolvendo novas culturas com maior produtividade, até o ponto final da venda. Então a gente identifica dentro desse processo alguns gargalos aí que podem estar melhorando o preço e a vida de quem produz. E é isso que a gente vai agir a partir de agora. Então a gente estudando, vindo aqui, conhecendo a realidade, estudando a cadeia, a gente vai desenvolver planos e projetos para que a gente possa estar conseguindo fazer com que aproximar mais o produtor do mercado final e a gente possa estar distribuindo melhor a renda dessa cadeia aí, na distribuição dos valores dessa cadeia.
Eles também sempre falam para a Conab, né, ajudar na compra aqui da mandioca da região. Só que a Conab é um órgão federal. Vocês têm alguma coisa a falar também? Porque existe aí essa questão política, Estado com o governo federal. Como é que fica essa situação? É possível a Conab comprar o produto aqui da região?
Veja bem, o nosso desafio, como eu falei, é a gente promover o desenvolvimento econômico, né? Então a gente tem um diálogo muito aberto e transparente com o governo federal, com os governos municipais. Então a nossa proposta está sempre juntando forças com o setor produtivo, com todos os entes estatais, com todos os órgãos federais, para que a gente possa estar melhorando o ambiente de negócio e desenvolvendo o negócio. Nossa missão é promover negócios, abrir mercado, melhorar, e a gente vai procurar fazer isso. Eu diria que tem oportunidades muito boas, na medida em que a gente estuda essa cadeia e todo o fluxo dela, de novo a gente aproximando o produtor do consumidor final, com certeza a gente consegue melhorar o preço da remuneração dos produtores, que é fundamental dentro dessa cadeia. Ontem, na nossa visita lá na cooperativa de Riacho Fundo, a gente pegou isso como exemplo. Então, na hora que eles se juntaram, formaram uma cooperativa, começaram a se capacitar, melhorar o beneficiamento do produto, eles conseguem vender o produto mais do que o dobro do preço do que eles vendiam antes, ou a um atravessador, diretamente no mercado. Então, você melhorar o produto que você está vendendo e aproximar do mercado consumidor final, você consegue melhorar o preço do produto e melhorar a distribuição dessa renda.
Sim, outra reclamação aqui que é bastante constante, né, com relação aos mandiocultores, é a concorrência, por exemplo, com o Paraná, que é um estado que eles têm mais técnicas, né, desenvolvidas do que a nossa. Aí o custo de produção, evidentemente, fica menor. Fica uma concorrência meio desleal, né? O que é que o governo pode ajudar nisso? Pronto.
É através desse programa do Força Local e da Missão de Desenvolvimento, onde a gente estudando, a gente a gente tem a humildade de estar procurando os melhores exemplos. Então, se tem alguém fazendo melhor do que a gente vai estudar para ver como é, a gente vai dar esse apoio, a gente está disponibilizando esses recursos para compra de equipamentos. E é isso que a gente vai fazer, estudando a cadeia, a gente vai dar o apoio, o suporte técnico, financeiro, aproximando ao mercado consumidor final, para deixar toda essa região num patamar, tanto de tecnologia como de produtividade, melhor que a gente possa deixar em relação ao Brasil.
Nós estamos conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, o senhor Bruno Chuamba, e também com o Roberto Abreu, que é o presidente, né, da DDPE, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Hoje, né, vocês vão se encontrar aí lá no SEBRAE com o pessoal do setor gesseiro, com calcinadores, mineradores. O que é que tem previsto aí para essa conversa, senhor Roberto?
Bom, a conversa vai ser primeiro aproximação, que é natural, que a gente tem que fazer, mas principalmente apresentar um programa de câmaras temáticas, câmaras setoriais. Nós estamos forte nesse processo de desenvolvimento dessas câmaras, onde a gente reúne os órgãos privados e públicos que atuam naquele setor, naquele segmento, não só para discutir os problemas e as oportunidades, mas para propor ações, propor projetos específicos para essa cadeia. Então, nós vamos conversar nesse sentido de sensibilizá-los para que a gente possa criar a Câmara Setorial do Gesso.
Muito bem, são 7 horas e 59 minutos. Vamos conversar mais um pouco ainda com os nossos convidados, que assunto para isso não falta. Recentemente eu vi uma matéria que o governador deu um incentivo lá para o distrito industrial, se não me engano, de Limoeiro, né? No Agreste. E aqui, esse distrito industrial, o bichinho está meio decadente, viu, rapaz? Não vou mentir. O que é que tem aqui para a gente?
Bom, na verdade, o que nós fizemos em Limoeiro foi instalar uma infraestrutura que começou as obras do futuro distrito lá de Limoeiro. Na verdade, não existia. Nós tínhamos algumas áreas lá com algumas empresas funcionando e era um clamor da região que nós tivéssemos uma área para atração de empreendimentos industriais e comerciais. E nós adquirimos essa área, fizemos o loteamento e o governador foi lá emitir a ordem de serviço das obras de infraestrutura desse distrito. Aqui em Araripina nós já temos um distrito bastante antigo, com alguns problemas, a gente tem atacado esses problemas, a gente tem áreas lá que estão invadidas, a gente tem áreas onde os empresários adquiriram, receberam doação há muitos anos atrás e não implementaram as suas unidades industriais. A gente está em processo de tentativa de retomada dessas áreas. A gente tem áreas lá que eram áreas comuns, que estão sendo objeto de bota fora de resíduos industriais do gesso. Então são diversos problemas que a gente vai inclusive abordar hoje na reunião com o Sindugesso e vamos tentar, em diálogo inclusive com a prefeitura, em relação à coleta, à melhora da iluminação pública, que é uma reclamação lá frequente, verificar como a prefeitura também pode estar ajudando, porque afinal de contas as áreas são comuns, são do poder público municipal, na medida em que a gente consolida o distrito, todas as vias de acesso passam ao poder público municipal, é cobrado lá a taxa de iluminação, IPTU, coleta de lixo, e a gente vai também tentar, junto à prefeitura, uma melhoria nesses serviços públicos.
Você falou em impostos, eu me lembro que há 2 anos atrás o governo de Pernambuco também lançou incentivo aqui para o setor do polo gesseiro com relação à taxação, né? Melhorou alguma coisa, secretário Bruno?
Que é uma busca constante de a gente melhorar o ambiente de negócios, né? Então, conversando e dialogando com o Sindugesso e com os atores aqui, a gente tem tentado implementar políticas que possam facilitar a vida de quem empreende aqui. Então, havia uma modalidade de pagamento do imposto que era em cima do frete, e foi solicitada uma alteração, e foi feita uma alteração para a gente cobrar só na origem da cadeia, que é nas mineradoras, e a gente acha que isso é uma evolução. Mas isso é um dos temas que a gente vai discutir hoje. A gente está sempre aberto a implementar, propor, sugerir, implantar, avaliar, monitorar. E se por acaso precisar fazer alguma correção de rumo, a gente faz de forma aberta, transparente, dialogando com o setor produtivo. Eu diria que a principal missão de hoje, de ontem, de hoje, é essa. A gente está dialogando, conversando, porque a gente não faz política pública de desenvolvimento trancado dentro do gabinete. A gente faz conversando com quem produz.
Vocês estão aqui para isso, né?
Exatamente. E é ouvindo, é conversando, é dialogando com quem empreende, entendendo quais são as dores e de que oportunidades a gente tem para poder melhorar e promover o desenvolvimento. Algumas coisas a gente não consegue resolver de imediato, mas quando a gente senta, conversa, discute, entende, monta um planejamento, a gente fica mais fácil de perseguir e melhorar o ambiente de negócios para quem quer produzir, né?
Eu sei que o negócio está melhorando aqui, porque a fábrica aí da Maxamid ficou parada aí um bocado de ano aí, está funcionando agora, né? Inclusive, vocês vão também passar por lá para visitar. Está chegando aqui a Cab Motors, que vai ser a central de inteligência aí da fábrica da Cab Motors aqui em Pernambuco. Também vai ter a linha de produção, será em Pedra, no Sertão Central. As coisas estão melhorando, né, presidente?
É verdade. A gente tem percorrido aí várias regiões do país, temos ido muito a São Paulo, conversado com os empresários, e nós temos sentido que a retomada do desenvolvimento econômico, do crescimento, dos investimentos privados está realmente indo para um rumo mais firme. Temos, inclusive, alguns anúncios impactantes de novas indústrias, de novas empresas que estão chegando a Pernambuco. O governador Paulo Câmara deve estar nas próximas semanas fazendo alguns desses anúncios, fruto de trabalho, de negociação, no trabalho árduo nosso, do secretário Bruno, e que as empresas estão acreditando em Pernambuco, acreditando no Nordeste e voltando a investir. Teremos aí um final de ano e um 2020 muito promissor nessa área.
Só para encerrar, secretário Bruno Suamba, como é que está essa relação aí, essa questão, aliás, do emprego aqui em Pernambuco? Diminuiu o desemprego? Os últimos números parecem positivos, né?
É sempre muito desafiador, né? Quando a gente tem uma crise como a gente passou, que é uma desmobilização geral, a economia começa a retomar, mas, digamos, o emprego formal, ele é o que mais demora, porque a capacidade está instalada, as empresas começam a retomar com produtividade, e só quando o mercado realmente começa a crescer, o emprego começa a voltar. Mas nós estamos numa tendência muito positiva. Nós tivemos aí há 4 anos uma desmobilização de 87 mil pessoas em Pernambuco. Depois
SUAP, né?
Na verdade, foi a crise do Brasil inteiro. Sim. Né? Nós saímos de 6 milhões para 13, 14 milhões de desempregados. Né? E fomos diminuindo isso ano a ano. Então, no ano passado, já tivemos um saldo positivo, geramos aí cerca de 4 mil empregos. Esse ano, nós estamos com uma geração positiva de 11.500 empregos no saldo acumulado do ano. E a gente espera que a gente consiga chegar no final do ano com esse número próximo de 10 a 15 mil. Que é mais do que o dobro ou o triplo do que foi no ano passado. E a economia de Pernambuco tem crescido mais do que o dobro do Brasil. Então, a gente tem o último número anunciado, que é do segundo trimestre desse ano, que foi de 1,2% contra 0,04%, 0,05% do Brasil. Então, todo o nosso trabalho é esse, é mostrando as potencialidades que o Estado de Pernambuco tem, atraindo esses investimentos, indo ativamente em busca deles, conversando com quem produz, visitando cada região do Estado, para a gente fazer a roda da economia girar. E aí os investimentos vindo, gerando oportunidade de emprego, as pessoas consomem, e aí a economia começa a ativar e a gente entra num ciclo positivo. Então, já nos últimos 2 anos, a gente tem crescido mais do que o dobro do Brasil e a gente pretende fechar esse ano com esse crescimento em torno de 2% e também com a geração de emprego positivo em relação ao ano passado, com a perspectiva de que no ano que vem a gente possa estar ainda melhorando o nosso desenvolvimento.
E as indicações são boas, a construção civil está reagindo, e a construção civil reagindo, o nosso Paulo Gesseiro aqui vai reagir também. Bom, eu quero agradecer ao secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, senhor Bruno Chuamba, pela gentileza de estar aqui conosco nessa manhã, ao presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, a DDPE, o Roberto Abreu e Lima, que já é velho conhecido aqui já da gente, a segunda vez que participa do programa. Agradeço e que venham mais vezes. Secretário, muito obrigado.
Eu que agradeço, Roberto, aí a você, aos ouvintes aqui e a toda a região. Tive essa oportunidade de estar ontem e hoje aqui conversando, conhecendo. E é sempre muito importante a gente estar conversando, ouvindo as necessidades de cada um e elaborando políticas para que a gente possa melhorar o ambiente de negócios para o Estado como um todo, mas especialmente aqui para a região.
Roberto Abreu Lima, presidente da DDPE, toma uma cervejinha nossa aqui.
Né? Nossa não, vamos tomar ainda. Eu queria agradecer, Roberto, seu espaço, o espaço que você oferece para a gente. Pode ter certeza que nós voltaremos, vamos pedir espaço e dessa vez, da próxima vez, possivelmente já com algumas informações novas, com alguns projetos, para estar anunciando aqui para a população de Araripina e região.
Estamos sempre à disposição, inclusive por telefone, viu? Agradecendo a assessora Bruna. E aproveite hoje na Max Amido e experimente a cerveja nossa. Deu até água na boca. Um abraço, muito obrigado.
Tchau, tchau.
Agora 8:07. Aqui na Arari nós vamos ao intervalo comercial. O Sistema Betson vai para o apoio cultural. Já já estaremos de volta.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Já estamos na contagem regressiva.
Já estamos na contagem regressiva para o início da grande promoção. Dezembro entra com novidades na Popular Móveis e Eletrodomésticos. Produtos com descontos que variam de 10% a 65% de desconto. E ainda preparamos um feirão de colchões com preços de fábrica. Especialmente negociados para os dias 5, 6 e 7 de dezembro. Então espere mais um pouco que você vai se surpreender com o que vai encontrar. Somos a única loja do interior do Nordeste que sorteará 6 motos e mais 39 prêmios nas compras e pagamentos das parcelas. Popular, presente nos lares e no coração de todo o povo do Araripe.
A combinação perfeita, coleção nova, estilo e preço pra adorar. Natal Torra Torra. Tem de tudo e ninguém vende mais barato. Vestidos e macaquinhos lindos, só R$25,90 e R$29,90. Coleção de calça jeans masculina e feminina, a partir de R$39,99. Coleção de polos lindas demais, sem polo a R$29,99, sapato democrata 10 de R$15,99 e chinelo beira rio 10 de R$3,99. Natal Torra Torra.
Quer investir em praticidade e modernidade com serviços exclusivos que atendem o gosto do cliente de acordo com as suas necessidades? A Movelaria Império Móveis Planejados lhe proporciona tudo isso, além de conforto, requinte e bom gosto que refletem seu estilo. Móveis 100% MDF, com a qualidade e preço que cabe no seu orçamento. Venha conhecer o nosso showroom e conheça as soluções em móveis planejados, residenciais e corporativos. Agende agora mesmo uma visita com um de nossos projetistas e faça seu orçamento sem compromisso. E ainda, apresentamos o seu projeto em 3D. Movelaria Império, Rua Santana, 104, em frente ao Museu Araripina, Pernambuco. Instagram, @movelariaimperio10. Telefone, 87 99196 9635. Organização, André e Késia Modesto.
Taiu Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiu Caroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiu Caroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiu Caroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiu Caroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiu Caroba líquido, comprimidos e sabonete. Você encontra nas boas farmácias.
Ceia. A Escola de Resultados, primeiro lugar no Enem, IDEB e SAEB. Faça-nos uma visita. Matrículas abertas. Educação infantil, ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Antecipe sua matrícula de 2020 e pague a mensalidade no mesmo valor de 2019 até 10 de dezembro. Não perca esta oportunidade. CEA, Centro Educacional do Araripe.
Final de ano tá chegando, as contas apertando. E você, quer uma graninha extra nesse final de ano?
Oh, 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 oh.
Então escuta só, a Ótica Brasil está em clima de Natal e lança sua grande promoção de final de ano.
Oh, 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 oh.
É só fazer suas compras nas Óticas Brasil, preencher o cupom, colocar na urna e ficar aguardando o sorteio de 2 salários mínimos. Eu falei 2 salários mínimos. O primeiro será sorteado dia 24 de dezembro e o segundo dia 31 de dezembro.
Pensando bem, não é uma graninha e sim uma granona.
Não esquece, é só fazer suas compras nas Óticas Brasil, preencher o cupom e ficar no aguardo. Promoção Salário Mínimo Óticas Brasil. Corre e aproveite, porque esse salário pode ser seu.
PAF Vida e Funerária Frei Damião, as maiores empresas de assistência familiar do Araripe. Conta com profissionais qualificados, o maior número de parcerias com clínicas, laboratórios, óticas e farmácias de toda a região. Trabalhamos com empréstimos de materiais como cadeira de rodas e de banho, muletas, bengalas e outros. PAF Vida. PAF Vida. Muito mais que um plano. Uma empresa amiga. Em Araripina, telefone 1873-3069. PAF Vida. Um plano que vale por muitos.
O seu médico pode valorizar ainda mais a sua saúde. Peça a receita do manipulado. É mais econômico e feito na dosagem e quantidade exata do seu tratamento. Com a receita na mão, é hora de valorizar o trabalho de seu médico e manipular na Vita Fórmulas. A Vita Fórmulas valoriza a sua confiança com alta tecnologia em manipulação e qualificação profissional. Valorize o seu médico. Valorize a sua receita. Faça seu medicamento na Vita Fórmulas. Em Ouricuri, na rua Ideobrando Coelho 111, em frente à Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar 176. Fone 3873-1236. Ou visite nossa loja virtual vitafórmulas.com.br.
A UES Consultoria, através da FAG, Faculdade Regional de Riachão do Jacuípe, traz até você novos cursos de pós-graduação. A melhor maneira de tornar-se o profissional desejado do mercado de trabalho. Confira e programe-se. Especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Especialização em Gestão de Pessoas, entre outras. Cursos 100% presenciais. Professores qualificados. Aulas com início imediato e com valores que cabem no seu bolso. Não perca tempo e garanta sua vaga. Qualifique-se. Informações e inscrições na UEG Consultoria. Rua Bernardino Severo Alves, 92 Centro, Araripina. Ou ligue agora mesmo para 87-3873-0278 e 87-99988-2840. Araripina.
O presidente do Conselho Deliberativo da Associação Recreativa e Cultural de Araripina, o Clube Arca, no uso de suas atribuições estatutárias e amparado no que dispõe o artigo 25 do Estatuto da referida associação, convoca todos os associados para em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no próximo dia 13 de dezembro, no auditório da Câmara de Vereadores de Araripina, que fica situada na rua Josafá Soares, sem número, a fim de procederem à eleição dos membros do Conselho Deliberativo para o biênio 2019-2021, bem como deliberarem sobre temas gerais de interesse da associação, a exemplo da prestação de contas da atual diretoria. O edital é assinado pelo presidente do Conselho Deliberativo, Joselito Gomes de Oliveira.
Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
Aqui na Arari FM.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Arari.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta aqui na Arari, Rádio Forte do Sertão e no Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central, também conosco. Vamos ao telefone, tem um ouvinte que quer participar conosco, é a senhora Aparecida da Vila Mendes. Qual é a bronca aí, dona Aparecida? Bom dia.
Meu filho, eu vou te falar uma coisa, nós aqui estamos sem usarmos nem calcinha, porque não tem água na torneira.
Fala, amigo.
Estão mentindo, tá com pedra que tá soltando água pra cá. Tá descendo água lá na Vila Santa Isabel, menos subir pra cá. Eu não sei o que é esse povo. Então, vai fazer uma vacinada. Porque, pelo amor de Deus, porque aqui não tem um pingo de água.
Tem.
Tá pagando água sem ter.
Tem previsão.
Não tem água de jeito nenhum. A gente teve que, lá semana passada, teve que comprar uma carrada d'água. E a roupa? A gente vai ficar só usando roupa todo dia, a mesma calcinha, e aí? Com esse povo mentindo.
Tá feita a sua reclamação.
Tá
feita a sua reclamação, dona Aparecida, muito obrigado, viu? Um abraço. Obrigado. Aí, a bronca do ouvinte contra a Compesa, tem mais um aí, bota aí o povo pra falar, doutor Roberto.
Aí. Roberto Gonçalves, bom dia. Aqui é Lourdes da Vila Brinjel. Meu filho, eu peço até pelo amor de Deus que se a Compesa não vai liberar água, não fico brincando com a cara das pessoas, não, porque tá tudo seco na Vila Brinjel. Só na minha casa é 8 netos para tomar banho para ir para a escola, meu filho. Nem café dentro da minha casa hoje tem, porque não tem um faleiro d'água. Tá com mais de 15 dias que chegou água naquele bairro lá, todo mundo desesperado lá por água, rapaz. E a Compesa fica brincando. Diz que chega hoje, chega amanhã, o cabo fica a noite toda esperando, porque só solta de madrugada, o cabo tem que ficar acordado pastorando água. Isso não é brincadeira, não.
Eu só sei o seguinte, enquanto o governo do estado não resolver esse problema aí, da adutora do oeste, todo ano a gente vai ter essa munganga, todo ano, não adianta não. Luciane Rodão, minha patroa, o que é que você manda?
Bom dia, doutor Roberto, bom dia a todos os amigos de Araripina, cidades e sítios vizinhos. Então, passando aqui para avisar que amanhã o Pesque Pague está funcionando e com a novidade do Pesque Pague, o engenho vai funcionar amanhã, o dia todo. E dizer a todos os nossos clientes e amigos que vai ter sim o Natal do Pesque Pague, dia 25, com voz e violão do nosso amigo Rafael. Vai ser uma tarde interativa, uma tarde de paz, uma tarde de deliciar umas boas músicas. E que a gente aqui agradece a todos que comparecerem, que eu fico muito agradecida por o Pesque Pague ter essa dimensão de amigos. E desejo a todos um Feliz Natal, com muita paz, saúde, sucesso, né? E que Deus ilumine, bênção de paz no nosso caminho. Pois um bom dia a todos.
Valeu, Luciano, bom dia. Vou repetir aqui a programação da Compesa para abastecimento hoje na cidade de Araripina. Cavalete 1 e 2, Vilas Brinjel, Vila Mendes, Conceição, loteamentos Expedita Raiz, Pinheiro e Dona Corina. Parte alta, no Alto da Boa Vista, será o residencial Nossa Senhora do Carmo. E quando concluir, começa o residencial no bairro Nova Roma, depois do Cavalete, né? E bairro Universitário, a pergunta aqui da ouvinte, Dona Eronildes, é lá pro sábado, né? Depois de amanhã. Agora... 8h19, vamos ao intervalo aqui na Arari. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Arari FM, há 29 anos, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano, traz para você debate geral. E o tema do programa deste sábado, dia 7 de dezembro, às 8 horas da manhã, é segurança alimentar, o consumo e o direito ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, as políticas e os modelos de produção. Debate geral deste sábado, falando sobre segurança alimentar, com a nutricionista do Hospital Santa Maria, doutora Gabriela Alencar, o chefe da Vigilância Sanitária de Araripina, Everaldo Paixão, o engenheiro agrônomo Mário Reis. E o homem do Araripina Urgente, Roberto Gonçalves.
Como anda a sua saúde e a sua mente, como está? O nosso cérebro é o maior brinquedo já criado. Nele se encontram todos os segredos, inclusive o da felicidade. Portanto, cuide bem desse brinquedo, procure profissionais competentes. Na Casa de Saúde São José, atendem hoje, segunda-feira, doutora Rafaela Braz, neurologista. E ainda na Casa de Saúde São José, todos os dias você conta com os serviços do Laboratório Lab Center. Atendimento e qualidade que a sua família merece, dispondo dos mais modernos equipamentos para a realização de exames diversos, realizando também o toxicológico exigido pelo DETRAN. Eu disse Casa de Saúde São José, telefone 3873-1233. Atenção, a Unipedra, que é especialista em mármores e granitos nacionais e internacionais de extração industrializados, agora também está trabalhando com vidros, produzindo portas, janelas, portões, box para banheiros, espelhos e muito mais. Raquel, Dona Joane e seu Anísio agora estão juntinhos, trabalhando novamente. Agora é Unipedra e Vidros. As lojas estão aí, uma juntinha na outra, ali na Avenida Perimetral, na entrada do Atacadão Pajeú. Telefone 3873-2339. Você sabia que a carne que você compra no Frigotil Araripina de gado selecionado e de origem certificada que passa por uma inspeção rigorosa? Não? Tem mais, meu filho. O Frigotil Araripina recebe carne processada com todo cuidado em relação à questão fitossanitária. Além da carne bovina, no Frigotil você encontra tilápia, piramutaba, sardinha, corvina e também carneiro de engorda. Cuide da sua família, não compre carne clandestina, coma sem medo, coma carne do Frigotil Araripina, Rua José Barreto de Souza Sombra, 186, telefone 3873-1099. Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra, e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central. Central da Construção, há 15 anos gerando emprego e renda aqui na região. Você já parou para pensar por que a HTNET continua líder da região? É porque a banda larga da HTNET é a única que evolui no mundo. Começamos super, depois ultra e agora somos fibra. Planos do tamanho da sua necessidade: 20, 40, 80, 100, 500 mega. Assine a banda larga da HTNET Fibra a partir de R$ 80,00. E a migração é grátis para você que já é cliente da HTNET. Tamboril Veículos, o lançamento mais esperado do ano chegou, é o novo Onix Plus 2020. Descubra uma nova experiência ao dirigir. Atualize suas definições de carro com tecnologia Wi-Fi, ar-condicionado digital e muito mais. O carro mais conectado do Brasil. Financiamento facilitado em até 60 meses com taxas diferenciadas. Agende sua visita com um dos nossos consultores e vá fazer o seu test drive. Não perca tempo, vá conferir em uma das nossas lojas Tamboril Veículos, Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina. Atenção, Araripina e região, vai construir ou reformar? Presta atenção, meu filho. Materiais de construção, cimento barato, de verdade, é na Cimigesso. Não perca tempo, vá na Cimigesso, confira as novidades. Promoção todo dia na Cimigesso. Avenida Antônio de Barros Muniz, número 200, no centro da cidade, ali na descida do Planalto. O telefone é o 3873-1869. Posto Magalhães BR, localizado na melhor esquina da cidade, oferece combustíveis com selo de qualidade Petrobras, além de um atendimento impecável, funcionando até às 23 horas todos os dias. Posto Magalhães BR, ao lado do Clube Arca, bem no centro da maior cidade do Araripe. Fale com seu Totão. O telefone 3873-2596.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte. Rádio Forte.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Arari.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari FM, a Rádio Forte do Sertão e Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central. Olha, vamos aqui aos atendimentos de hoje na Alclin. A Alclin hoje estará atendendo a endocrinologista, a doutora Viviane, a neurologista, a doutora Josevânia Fugenso, o psiquiatra, doutor Leonardo Quezado e a ginecologista, a doutora Joísa. Amanhã, dia 6, sexta-feira, doutor Ari, realizando ultrassonografia, endoscopia e consultas, doutora Laura, psicóloga e neuropsicóloga. Dia 7, sábado, atende a reumatologista, o reumatologista, doutor Felipe, e a nutricionista Ellen. A fisioterapeuta, doutora Valéria, atende todos os dias da semana. Doutor Cícero Inácio, dermatologista e alergologista, atende todas as quartas. E aí, nós teremos ainda mais uma especialidade na Alclin, é a angiologia. Doutor Breno, angiologista, vai estar atendendo dia 12 desse mês, realizando consultas, ultrassonografia vascular com Doppler. Alclin fica ali, localizada em frente à Cacau Show. E o telefone para contato, para agendamento de consultas, é o 3873-2238. Temos também o WhatsApp, 91956089.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
Trabalhando para informar você.
Um dos melhores repórteres do Nordeste brasileiro.
Chamado Fredson Paiva, homem do Rota 903, é o de maior credibilidade no sertão pernambucano. É você, Fredson, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Roberto Gonçalves, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3, programa Araripino Gente. Também bom dia a todos os ouvintes no Sertão Central, ouvindo a nossa programação através do sistema Beto Som, Parnamirim, Granito, Morilândia e as outras cidades aí da região. Terra Nova. Olha, Roberto, vamos aqui trazer algumas informações da área da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar das últimas horas, aqui em Araripina e Trindade e Pubi, que são três cidades cobertas pela 9ª CIPM, que tem sede aqui no município de Araripina. Aqui em Araripina, teve um caso de um furto no bairro Nossa Senhora do Carmo, registrado ontem. Também no município de Pubi, teve um acidente de trânsito na PE-590, inclusive a vítima foi um policial militar. Ele foi socorrido aí, portanto, né? Esse acidente foi na PE-590 e aí ele sofreu esse acidente ao se deslocar do pelotão de Pubi para sua residência em Serrolândia, já saindo de serviço. E ele foi socorrido aí para a unidade de Serra Branca, lá em Pubi. E após o atendimento, ele foi transferido aí para o Hospital Regional de Uricuri para passar para o atendimento e foi liberado, né? Portanto, está aí. Teve também nas últimas horas um mandado de prisão que foi cumprido no fórum aqui da cidade de Araripina ontem, né? O camarada chegou para prestar um depoimento aí e a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, deram cumprimento a esse mandado de prisão. Inclusive, o camarada, ele foi preso pela prática de homicídio, de acordo com esse mandado de prisão. Foi preso no caso Heraldo Pereira Lima, né? Agricultor residente lá em Serrolândia. Nas últimas horas também teve perturbação do sossego aqui na cidade de Araripina, na praça da Igreja Matriz. Tinha um camarada lá atrapalhando a novena e aí a polícia teve que ser acionada. E ele foi conduzido para a delegacia de polícia e autuado aí por perturbação do sossego. Teve também, no município de Pubi, uma pessoa que foi presa por posse de arma branca no centro da cidade, na Praça Nilza Lins. Estava armado com uma faca peixeira e também teve aqui na Araripina embriaguez ao volante. Olha, Roberto, nos últimos dias, muitos acidentes têm acontecido aqui na Avenida Perimetral de Araripina, e inclusive com vítima fatal nesse final de semana, né? Teve um acidente de trânsito com vítima fatal. E teve outros acidentes também. Cada batida que arranca dois, três gelos baianos, né? E teve mais um caso ontem, mas graças a Deus não chegou a ter colisão. mas uma pessoa foi presa embriagada com um caminhão fazendo zigue-zague na perimetral. Imagine só, um caminhão GMC 6150 branco, né? Ele, segundo informações da polícia, de maneira perigosa, o motorista, que foi identificado como Francisco de Sales Pereira, ele fazia zigue-zague na via, e aí a polícia rapidamente agiu rápido, conseguiu interceptar e parar o caminhão, e aí a polícia descobriu que o camarada estava embriagado. Imagina aí se pega uma pessoa na motocicleta, um pai de família, a pessoa aí num carro, tinha sido outra tragédia, né? Mas graças a Deus a polícia agiu rapidamente. Olha, Roberto, logo mais ao meio-dia a gente vai trazer os destaques policiais das últimas horas no Sertão Central, na área do 8º BPM, 7º BPM, no município de Ouricuri, e também na área da Polícia Civil, do 200ª Circunscrição e 24ª DSEC, do Departamento de Jornalismo da Rádio FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, Fredson. Muito obrigado. Agora, 8h29 aqui na maior cidade do Araripe. Vamos ao intervalo aqui na Arari FM. Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Arari FM.
Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, acessórios para recém-nascidos, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, 513, Araripina. Fones 3873-1863, 99910-5348. Dona Lourdes e Alan Newton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria.
Bingo entre amigos, no bar de Zé Cabeção. É domingo 8 de dezembro, às 16 horas, com a seguinte premiação. Primeiro prêmio, uma galinha caipira preparada, mais uma Coca-Cola de 2 litros. Segundo prêmio, uma grade de cerveja. E no terceiro prêmio, uma moto Titan 150. Garanta já sua cartela e boa sorte. Apenas R$15. Com o Neném do Espertinho, Dedé Borges, mais conhecido como Dedé das Motos, Kleber da Açailândia, Bar da Manaíba, Conguela, no Bar de Zé Cabeção, GG Gerente, Douglas Souza, no trailer de Edileuza com Maria e com Alex Amorim. E depois do bingo, a festa é com o Paredão dos Dentes.
Chega o fim de semana, a galera tá preparada, tem fechado em Paredão, tem fechado.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth, pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade, comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção, com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, número 328, depois da subida da Rua do Sesc Lê, centro de Araripina, Pernambuco. Telefone WhatsApp 87 99126 5346 ou 87 99801 0628.
Pela Fer Construções também está atendendo agora aos domingos. Quer comprar material de construção aos domingos? Vá na Lafer Construções, ali na Rua do Sesc Lê. Medical Center, clínica de tratamento e diagnóstico. Atendemos nas áreas de clínica médica, clínica pediátrica, clínica obstétrica, clínica ginecológica, USG em geral, citologia oncótica. Realizamos pequenas cirurgias como retirada de sinais, lipoma, módulo mamário. Agora com posto de coleta, laboratório, análises, realizando exames de sangue em geral. Psicóloga doutora Tanita Gomes, atendendo de segunda a sexta-feira. Atendemos pelos planos de saúde Bradesco, Unimed Recife, Unimed Nacional e MAP Vida. Medical Center, direção de doutora Luísa Coelho e doutora Janaína Coelho. Alô, mamãe de Araripina e região, tá precisando comprar seu enxoval? A Yuri Baby espera por você com os melhores kits, roupinhas e acessórios e móveis da atualidade.
Baby.
A Yuri Baby dispõe também de roupas e calçados infantis, infanto, juvenil, masculino e feminino, roupas para batizados e casamentos e muito mais. Yuri Baby, a loja do seu bebê, em Araripina, na rua Coronel Antônio Modesto, 69, centro da cidade. Telefone 3873-2265. Yuri Baby, lá o irmão Medeiros não tem medo de vender fiado nem barato. Araripina agora tem a verdadeira evolução da detetização. Com as mais modernas técnicas de combate às pragas domissanitárias, a Agrovet Detetizações especializou-se nesse segmento, proporcionando um serviço com alto padrão de qualidade para toda a região do Araripe, tornando-se a grande aliada da saúde no ambiente, atuando na higienização com rigoroso critério e suporte científico, impedindo as indesejáveis infestações como escorpião, pardais, pombos, baratas, ratos. Rua Henrique Alves Batista, 76, no centro de Araripina. Telefone 3873-1687. Farmácia Piauí, sempre aberta para você. Farmácia Piauí, sua parceira de muitos anos. Tudo simples, tudo rápido, tudo de qualidade. Farmácia Piauí, sua farmácia bem aqui, em frente ao Hospital Santa Maria de Araripina. Organização Ronaldo Lacerda, telefone 3873-2544. Eu vou falar agora do badassado do Zé Pelado, o melhor badassado do Brasil. Está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, seu do Bofim, bodódromo de Petrolina. Esses cabas laçavam essa carne de bode, rapaz. Eu estou falando do badassado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe. Não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. E tem mais, meu filho. Zé Pelado já assou carne até para Ana Maria Braga da Rede Globo. O endereço é muito fácil ali, BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor Zé Pelado, o homem é doutor. Telefone é o 91698723. Abraçando dona Margarida, o seu Afonso, Janete e o galego de Zé Pequeno. Churrascaria São Paulo, desde 1988, servindo você e a sua família. Self-service aberto de segunda a sábado, das 7 às 15 horas. Churrasco, café da manhã, caldo, merenda. Churrascaria São Paulo, do meu amigo Raimundo. Rua José Santiago Brigel, próxima feirinha. Telefone 3873-1595. Quer passar um dia sem estresse, relaxado? Então visite o Pesque Pague Rodão da minha amiga Luciene. Agora trabalhando com todos os cartões, aproveite os preços dos peixes fresco e assado. Pesque Pague Rodão, BR-316, primeira entrada direita antes de Feira Nova. Telefone zap 89-9449-6940. Tony Máquinas e Material de Construções, há 11 anos no mercado. Venda de areia e brita com entrega a partir de 1 metro. Aterros, locação de retroescavadeira, enxedeira e caçamba. Tony Máquinas também faz limpeza de terrenos, retirada de entulhos, escavação de cisternas, fossas, alicerces e valas. Limpeza e construção de barragens. Tony Máquinas e Material de Construções trabalha com projetos do Banco do Nordeste do Brasil, BNB, e aceita todos os cartões de crédito. Tony Máquinas fica na BR-316, próxima Yamaha. Telefone 3873-2071, WhatsApp 879-9924-5724.
Informando, informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.
O melhor som.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Roberto Gonçalves.
Pronto, já de volta na Arari, no Sistema Betson de Comunicação. Só para dizer que estamos chegando ao final do programa, agradecendo a todos aí pela gentileza da audiência. Muito obrigado, tá certo? Amanhã estaremos de volta às 7 da manhã em ponto, se Deus quiser. Vem aí, Eric Lima, o gatão, o homem dos braços grossos, e o programa Supermanhã. O áudio desse programa estará disponível em 1 hora no blog do Roberto, lá no Sistema Betson. Quem assume é a Leiliane Nunes. Até o meio-dia. Bom dia!
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina.